Boa tarde a todos. Invocando o nome de Deus, abrimos trabalhos da comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 007 de 2018 do Poder Executivo, que altera e inclui dispositivos da lei número 2413 de 1993, que dispõe sobre o Código Tributário do município. Registramos que essa audiência é realizada para atender o que preceitua a lei orgânica do município e a legislação federal pertinente, que prevê a gestão democrática e, para tanto, estabelece necessidade de realização de audiência pública para quais os mais variados segmentos da sociedade possam participar do processo legislativo que envolve a tramitação dos projetos de lei. Gostaria de agradecer os vereadores que fazem parte da comissão, vereador Azuma, vereador Carmelo Madeira, os demais vereadores que se fazem aqui presente, vereador Rafael Alves, vereador Mano Gás, vereadora Suzana Alves, todos os participantes dessa comissão. E de imediato gostaria de solicitar que o nosso secretário Valdir e o Rodrigo, nosso secretário de Junta da Fazenda, ocupem seus espaços aqui conosco. Gostaria de agradecer a presença de demais autoridades. Público que nos acompanha nesta tarde. Eu vou passar a palavra para os vereadores Azuma e o Carmelo, que vão ler o projeto de lei complementar, as alterações do projeto de lei complementar número 007, para depois nós passarmos para o Poder Executivo fazer as considerações e depois para o público. Se tiver mais alguém representando alguma entidade, peço que manifeste para o protocolo para nós anunciarmos.
Uma boa tarde a todos, uma boa tarde ao presidente dessa comissão, vereador Carlos Delgado. Uma boa tarde aos representantes do Executivo nessa tarde, aos nobres colegas vereadores, vereadora Suzana, ao público que nos acompanha. Nós vamos ler, então, a partir desse momento, eu juntamente com o vereador Carmelo, sobre o projeto de lei complementar o número 7 de 2018, que altera e inclui dispositivos da Lei 2413 de 1993, Código Tributário do Município, conforme menciona. Artigo 1º altera, inclui dispositivos da Lei número 2413 de 30 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município. Que passam a vigorar com a seguinte redação, artigo 4º, parágrafo 7º, o contribuinte deverá apresentar a cópia de documentos que comprovem a transferência de titularidade do imóvel para fins de atualização cadastral. O que eu estou lendo aqui é a nova reforma da Lei 2413, tá? Para que os amigos da live que nos acompanham e o público no plenário. Parágrafo 8º. A efetiva transferência de titularidade se dá unicamente com a averbação do título translativo do registro de imóveis, assim concretizando a troca de titularidade do sistema tributário municipal. Parágrafo 9º. O descumprimento do parágrafo 7º e 8º sujeita ao contribuinte a penalidade previstas nos incisos 2º do artigo 3º desta lei, artigo 51, inciso 7º, revogado, artigo 55, inciso 2, o valor avaliado pelo fisco do imóvel, objeto de instituição ou extinção de usufruto, artigo 58, inciso 1, na transmissão do domínio, direito ou da nua propriedade. Inciso 10, na transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos decorrentes da fusão, incorporação, extinção ou cisão da pessoa jurídica. Vereador Carlos Delgado, me passando então os artigos que estão sendo alterados em resumos, tá? Altero o inciso 10, parágrafo 2º, parágrafo 4º e 5º, e acrescenta o parágrafo 7º no artigo 58. Artigo 58, o imposto não incide, Inciso 1, na transmissão do domínio, direito ou da sua propriedade. Inciso 2, na descorporação dos bens ou dos direitos anteriormente transmitidos ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital quando revertem os primitivos alienantes. Artigo, inciso 3º, na transmissão ao alienante anterior em razão do desfazimento da alienação condicional ou com o pacto comissório pelo não cumprimento da condição ou pela falta de pagamento do preço. Inciso 4º, na retrovenda e na volta dos bens ao domínio dos alienantes em razão da compra e venda com o pacto de melhor comprador. Inciso 5º, no uso campeão, inciso 6º, na extinção de condomínio sobre o valor que não exceder ao da cota parte de cada condomínio. Inciso 7º, na transmissão de direitos possessórios. Inciso 8º, na promessa de compra e venda. Inciso 9º, na incorporação de bens ou de direitos, eles relativos a patrimônio da pessoa jurídica para integralização da cota de capital. Inciso 10º, na transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, decorrente da fusão, incorporação e extinção da pessoa jurídica. Ah, tá aqui.
Com licença, presidente, que coordena os trabalhos. Aí no artigo 58, que a vereadora está lendo, acabou de ler o 10º inciso, é a da alteração ou é a parte antiga?
Artigo 58, 1º, na transmissão do domínio direito ou da sua propriedade. Inciso 10º, na transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos decorrentes à fusão, incorporação, extinção ou cisão de pessoa jurídica. Parágrafo 2º. As disposições dos incisos 9 e 10 deste artigo não se aplicam quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis próprios ou de terceiros, administração de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 4º, verificada a preponderância a que se refere nos parágrafos 2º e 3º e 7º, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente na data da aquisição sobre o valor atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles. Parágrafo 5º, as situações de imunidade, não incidência, a isenção tributária ficam condicionadas ao seu reconhecimento sob o secretário municipal da Fazenda. Parágrafo 7º, considera caracterizada atividade preponderante referida no parágrafo 4º deste artigo quando a pessoa jurídica enquadrar-se em pelo menos um dos dois incisos deste parágrafo. Inciso 1º, estiver prevista no objetivo social e atividade de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis próprios ou de terceiros, administração de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º, constar como atividade principal no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Altera artigo 59 e acrescenta nos artigos 59A, 59B, 59C e 59D, seção, inciso 5º, das obrigações de terceiro, artigo 59, as alterações, neste momento estou lendo. Os notários, os oficiais de registro de imóveis e demais servidores dos cartórios judiciais extrajudiciais não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou termos judiciais sem que o ITBI devido tenha sido pago sob pena de responsabilidade solidária nos termos da legislação federal. Parágrafo 1º, os notários oficiais de registro de imóveis, bem como os demais servidores dos cartórios judiciais e extrajudiciais, deverão verificar sempre se o recolhimento do ITBI foi realizado sobre a base de cálculo correta na forma dessa lei, sob pena de incorrer na responsabilidade solidária pela diferença do ITBI a ser pago verificando, inciso 1º, a existência da prova de recolhimento do ITBI ou de reconhecimento administrativo da não incidência da imunidade ou da concessão de isenção. Inciso 2º, por meio de certidão emitida pelo município da existência de débitos de IPTU referentes ao imóvel transacionado até a data da operação ou constar na averbação dispensa da apresentação da certidão. Parágrafo 2º, os notários oficiais de registro de imóveis, bem como as demais servidores de cartórios judiciais e extrajudiciais, ficam obrigados a verificar a exatidão e suprir as eventuais omissões dos elementos de identificação do contribuinte e do imóvel transacionado no documento de arrecadação nos atos em que intervirem. Parágrafo 3º. Ficam eximidos os notários oficiais de registro de imóveis, bem como os demais servidores dos cartórios judiciais e extrajudiciais, da responsabilidade disposta no caput deste artigo, em caso do contribuinte obter e apresentar um documento do município que desonere a obrigação de exigir o pagamento do ITBI, caso em que o documento ficará arquivado no respectivo cartório. Parágrafo 4º, para fins de aplicação desse artigo de definição de cartório extrajudicial, considerar-se-á os cartórios de títulos e documentos, tabelionatos e cartórios de registro de imóveis, dentre outros, que exercem atividades vinculadas ao fato gerador ITBI. Artigo 59-A. Os notários oficiais de registro de imóveis, bem como os demais servidores de cartórios judiciais e extrajudiciais, transcreverão a guia de recolhimento do ITBI nos instrumentos de escrituras ou termos judiciais que lavrarem. Artigo 59-B. A avaliação fiscal ficará condicionada, inciso 1, ao correto preenchimento da guia informativa com as informações precisas e verdadeiras a respeito do imóvel ou do direito a ser transmitido, bem como os dados do transmitente e do adquirente. Inciso 2º, apresentação da cópia da matrícula registrada junto ao ofício de registro de imóveis competente, devidamente atualizada com a data até 30 dias. Artigo 59-C. O ITBI, uma vez pago, será restituído nos casos de, inciso 1, anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária em decisão definitiva, inciso 2º, nulidade do ato jurídico. Artigo 59-D. A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do ITBI sujeitará o contribuinte à multa conforme inciso 8 do artigo 3 desta lei. Artigo 60, parágrafo único. As taxas de publicidade, de vistoria, expedição, habite-se de uso de áreas são devidas pelo exercício do poder de polícia e serão cobradas de acordo com os anexos 6º, 7º, 8º e 10º, respectivamente. Artigo 61, parágrafo único, inciso 6º, requerimento pleiteando reconhecimento de direito funcional se ex-servidor público municipal, inciso 7º, serão isentos das taxas de cemitério na inumação e no aluguel de carneiras por 4 anos ou requerimentos. Os contribuintes considerados de baixa renda, que perceberam até um salário mínimo e inscritos em programas sociais da União, Estado e Município. Artigo 77, parágrafo 2º, inciso 4, expedição de carta de habitação. Inciso 8º, reanálise de projetos. Artigo 78, parágrafo 2º. Artigo 78, agora. Parágrafo 2º, a licença para execução de obras terá validade de 2 anos e será comprovada através de alvará, cuja prorrogação será concedida mediante vistoria do Poder Público. Parágrafo 3º, a prorrogação do alvará poderá ser de igual período ou por metade do período, conforme andamento da obra, mediante vistoria e constatação do fisco. Parágrafo 4º, quando for concedida a renovação por metade do período, o valor da taxa será equivalente a 50% da licença. Parágrafo 5º, o valor auferido no processo, aprovação prévia, será descontado em sua integralidade no valor auferido no processo de licença de construção. Parágrafo 6º, o contribuinte, para usufruir do desconto ofertado no parágrafo anterior, deverá anexar o alvará à aprovação prévia expedido pelo município. Artigo 79. A taxa diferenciada, de acordo com a natureza do ato administrativo, são calculadas por alíquotas fixas constantes nos anexos 5 e 8º e 10º desta lei, tendo por base unidade de referência municipal, o RM. Acrescento o capítulo 6º nos artigos 80F e 80G. 80E. Capítulo 6º, taxa de vistorias. Artigo 80F. A taxa de vistoria será cobrada tantas quantas forem as vistorias, fiscalizações realizadas pelo fisco que excedam uma taxa de expediente constantes na abertura do processo. Parágrafo 1º. A primeira vistoria, fiscalização motivada na taxa de expediente, não terá custo adicional ao requerente. Parágrafo 2º. A taxa incide sobre, inciso 1, processos relativos às execuções de obras ou serviços de engenharia, inciso 2º, ITBI, inciso 3º, processos relativos a cadastro do IPTU, inciso 4º, processos relativos a cadastro de atividade, inciso 5º, processos relativos à dívida ativa. Parágrafo 3º, nos casos de impostos de transmissão inter vivos e de bens imóveis e TBI, será cobrada a taxa que deverá estar vinculada à liberação do protocolo. Artigo 80G, a taxa diferenciada de acordo com a natureza do ato administrativo é calculada por alíquotas fixas constantes no anexo do inciso 10 desta lei, tendo por base unidade a referência municipal URM. Artigo 123-A, a certidão negativa demonstra a inexistência de débitos tributários em relação ao sujeito passivo. Parágrafo 1º. A requerimento do interessado será expedida a certidão negativa de débito tributário que contenha todas as informações necessárias à identificação do objeto. Parágrafo 2º. As certidões negativas serão sempre expedidas nos termos em que tenham sido requeridas e serão fornecidas até 10 dias contadas na data do protocolo. Parágrafo 3º. Nos casos em que as certidões negativas forem disponibilizadas por meio eletrônico, estas não são fornecidas por formas previstas nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Artigo 123-B. As certidões serão certidões positivas com efeito de negativo, quando, inciso 1, cuja exigibilidade esteja suspensa em virtude de A, moratória, B, depósito de montante integral, C, impugnação ou recurso nos termos da lei reguladoras do processo tributário administrativo, de concessão de medida liminar e mandato de segurança, e concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies ou ação judicial. F. Parcelamento. G. Penhora efetivada no curso da cobrança executiva, ação judicial. Inciso 2º, cujo lançamento se encontre no prazo legal de impugnação. Parágrafo 1º, a certidão de que trata esse artigo terá os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos. Parágrafo 2º, a certidão que for emitida resultante de recurso administrativo deverá conter o número do protocolo de impugnação. Parágrafo 3º, a certidão que for emitida com base em determinação judicial deverá conter o número do processo judicial e os fins que se destina nos termos da decisão que determinar sua expedição. Artigo 123-C. As certidões negativas emitidas terão o prazo de validade de 90 dias, aqui de 60 e, entre parênteses, 90 dias, com exceção das certidões positivas com efeito negativo, que terão prazos de validade de 30 dias. Parágrafo 1º, as certidões previstas nos artigos anteriores serão fornecidas, condicionadas o pagamento de taxa, salvo as certidões emitidas por meio eletrônico. Parágrafo 2º, as certidões lavradas na Secretaria da Fazenda deve conter a assinatura do servidor responsável pela emissão, juntamente com a do secretário ou secretária da Fazenda. Artigo 123-D. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenham erro contra o município, responsabilizada pessoalmente o servidor público municipal que a expedir pelo crédito e juros de moras acrescido, sem prejuízo dos danos que causar a terceiro, parágrafo único. O disposto desse artigo não inclui a responsabilidade criminal e funcional que couber. Artigo 123-E. A expedição de certidão negativa não inclui o direito do município a qualquer tempo constituir os créditos tributários ou que venham a ser apurados após a sua emissão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 24 de outubro de 2018. Rony Peterson Compo Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Azuma, por ler as modificações deste projeto. É um pouco cansativo, mas acredito que seja oportuno para o público também tomar conhecimento. Cumprimento também o Edson, fiscal. Não tinha feito referência, Edson. Seja bem-vindo. Vereador Eric também chegou agora. Gostaria de passar a palavra ao Poder Executivo, se manifestar. Quem tiver interesse em se manifestar também, as gurias ali atrás estão com a lista de inscritos. E, posteriormente, após o Executivo se manifestar, nós vamos abrir a palavra para quem tiver interesse.
Inicialmente, boa tarde, senhores vereadores, o presidente Carlos, ao relator Carmelo, vereadora Azuma, vereador Eric, a vereadora Suzana, Mano e vereador Rafael. A minha saudação também a todos os senhores presentes a essa sessão pública, onde estamos trazendo algumas alterações e ajustes de acordo com esse projeto de lei complementar 07. Eu me faço acompanhar do meu secretário adjunto, o Rodrigo Santariano, e do meu fiscal tributário, o Fingler. Para que não se torne um tema bastante repetitivo, eu de imediato vou passar a palavra ao Rodrigo, que é meu adjunto, e é um fiscal tributário, e que nós trabalhamos nesses ajustes desse projeto de lei, e continuarei aqui à disposição para qualquer esclarecimento.
Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma explanação simples e tentar ser mais o objetivo possível quanto cada artigo do projeto de lei. No artigo 4º, nós estamos estabelecendo a obrigatoriedade da apresentação do registro de imóveis para a troca de titularidade do IPTU. No artigo 51, no inciso 7º, na linha G, estamos revogando, pois já está sendo contemplada na nova redação do artigo 55, no inciso 2. No artigo 58, inciso 1, estamos corrigindo a redação da palavra sua pela expressão nua propriedade, assim impedindo dúvida e interpretação. No artigo 58, inciso 10, estamos incluindo a palavra cisão, quase no final da frase. Cisão significa divisão de uma sociedade. No artigo 58, parágrafo 2º, estamos incluindo a expressão ou e ou de terceiros, de imóveis próprios ou de terceiros. Na redação que hoje está, só diz de imóveis próprios. No parágrafo 4º, somente ajuste de redação quanto à adequação dos parágrafos, 2º, 3º e 7º. No parágrafo 5º, atualização de redação, onde constava secretário de Finanças, o correto seria secretário de Fazenda. No parágrafo 7º, estamos identificando e caracterizando o que é atividade preponderante nos cadastros de CNPJ de pessoas jurídicas. Tá? No artigo 59 e 59A, a regulamentação e instruções aos tabelionatos e cartórios quanto às informações prestadas para avaliação do ITBI.
Rodrigo, uma pergunta, senhor presidente, pode ser? No parágrafo 7º do artigo 58, sim, faltou o senhor fazer uma análise do inciso 1º. O que foi alterado? Hoje a redação está ficando: estiver prevista no objetivo social, no objeto social, a atividade de compra e venda de bens ou direitos de locação de bens imóveis próprios ou de terceiros. Qual é a adequação que está sendo feita aí?
Não, né, é o artigo, o parágrafo 7º, ele não existia, vereador.
Ah, ele é um novo, então?
Ele é novo, a gente está incluindo.
Então, os incisos 1º e 2º estão sendo incluídos?
Isso, junto com o artigo 7º.
E qual é a razão de estar sendo incluído o inciso 1º?
Por causa da atividade preponderante de cada empresa. Porque, assim, ó, a lista de quinais, ela é muito ampla. Então, como estava previsto na legislação anterior, ela não previa alguns quinais que hoje se tem, que a lista ela é atualizada anualmente por atividade.
Não tratava do ramo imobiliário, então?
Não incluía o ramo imobiliário, que hoje inclui.
Mas o KNAI do ramo imobiliário é muito antigo, não é?
Não, não existe só um KNAI. Existe o KNAI da administração de bens imóveis, que antes existia financeiras que não tinham o poder de agenciamento e administração de bens. E hoje foi incluído isso. Então, a gente tem que recepcionar a lei, porque senão há fuga de receita pela atividade preponderante da empresa, se não constar na legislação.
Então, essa gente agora vai começar a pagar.
Na verdade, assim, ó, pela legislação federal, já se pode cobrar. Só que nós estamos adequando para que fique tudo correto. É assim, ó, para que não gere questionamentos, porque o que ocorre hoje é oferido o valor do imposto, a pessoa entra com o processo de revisão ou contestação do valor, é encaminhado para a Progen e a Progen emite um parecer, geralmente desfavorável ao contribuinte, porque a gente tem que ser recepcionado pela lei municipal e pela lei federal. Posso continuar? O 59B... regulamenta a avaliação de ITBI. O mínimo de documentação para que ocorra essa avaliação. O 59C regulamenta a restituição do ITBI e indica em quais casos vão ser devolvidos. O artigo 60 é só atualização de redação, incluindo o anexo 10
da lei. Rodrigo, pode fazer uma interpretação para nós aqui a respeito do artigo 59? Em relação aos notários ali?
Na verdade, assim, ó, ele já existe, tá? Nós só estamos atualizando por causa que Existe hoje formas que não contemplam só os cartórios nas transmissões. Pode ter formas diretas e que o nosso código não recepcionava.
Explique de maneira mais simples para nós entendermos.
Boa tarde, senhores vereadores. A transmissão de um bem imóvel pode ser feita mediante escritura pública, que é feita no tabelionato, ou ela pode ser feita direta no registro de imóveis, via contrato. E algumas dessas maneiras de transmitir via contrato não estão recepcionadas naquela legislação de 93. Visto que em 88 o constituinte deu ao município essa receita, e o município teve que se adequar, e o Uruguaiana demorou muito, levou 5 anos para fazer sua legislação, só em 93 começou a cobrar, enquanto municípios como Cachoeira do Sul, em 89, já cobravam seu ITBI. E essa legislação, eu, obviamente, não estava na prefeitura em 93, mas penso que ela foi simplesmente tirada da legislação do Estado, que tem o ITBI, que seria o ITCD lá, né? Que é o causa-mortes, ou doação, e foi simplificado. Mas ao longo do tempo em que se trabalha o ITBI no município, a gente começou a ver essas arestas. A gente tem que adequar a legislação para que tudo fique correto.
E quais formas de transferências não estava sendo cobrado, então?
Não, o ITBI sempre foi cobrado. Mas, assim, ó, eles... não está exata, não está explícito aqui na legislação que a xícara tem que ser branca para que eu tome o café. Então, se ela é azul, não vou tomar, não. Ela é uma xícara, ela é para tomar café. Essa é uma figura de linguagem que, se o senhor me permite, vou usar. Então, a pessoa, como não está explícito na legislação municipal, ela questiona, leva isso à Progen, a um desgaste, porque o contribuinte vai abrir um processo administrativo, vai usar os serviços públicos, vai à Progen para ele ter um resultado negativo.
Em quais situações isso acontece? Essa foi a minha pergunta. Entendeu? Em que situações isso, essa tentativa do munícipe de não pagar o ITBI acontece?
Não, assim, direto não. Isso pode ser indireto. Eu faço um contrato de compra e venda.
É, são situações assim que eu quero saber.
Deixo ele registrado. E ele não é transferido.
No momento que ele fizer a transferência, ele vai pagar.
Exato. Mas ele pode vender para um terceiro e não fazer a transferência para ele. Isso eventualmente
ele pode fazer
acontece.
A transferência via contrato, só isso que está dizendo?
Não, assim, vou exemplificar, vou usar nossos nomes aqui. Eu tenho um imóvel, vendo para o secretário Valdir de contrato, ele não transferiu. Tá. Depois ele vai vender para o Rodrigo. E eu transfiro a minha titularidade para o Rodrigo.
Ficou então, um intervalo no meio sem contribuição?
Ficou um intervalo, não houve a contribuição. Isso não ocorre quando há um financiamento lá na ponta. Aí tem que se fazer todas as transferências porque o banco exige. Mas se não, se fosse um negócio entre particulares, com dinheiro vivo, vamos dizer assim, mesmo em banco, que não haja um aval, eu posso transmitir direto para lá e pular uma etapa.
O senhor me permite, com esse seu questionamento, um exemplo bem prático. Ocorreu ontem conosco. Fui procurado por um contribuinte nessa situação. Ele fez uma venda de um imóvel e fez um contrato paralelo. Esse contrato foi registrado em cartório, mas não houve a transferência.
É um contrato, não é paralelo.
Era Valdir e outros. Tá? O outros é o proprietário efetivo. Registrá-lo, ele mora no imóvel, explora o imóvel, está lá. Só que durante 4 anos ele não recolhe IPTU. Aí o primeiro que eu me refiro precisou de uma certidão de regularidade fiscal para outras, para suas atividades. Ele encontrou um débito ontem conosco de 4 anos passados, por causa justamente desse tipo de falha que não contemplava. Aí não tem como correr, porque aí pode juridicamente dar um ajuizamento de obrigatoriedade de fazer, mas quanto tempo ele vai levar para ter a certidão na mão? Ele optou por regularizar e arcar com com todo esse prejuízo. Um fato ocorrido ontem aqui, bem prático, lá na Secretaria da Fazenda. E como esse e outros exemplos bem práticos em relação a isso. Então, esse é um dos motivos, vereador.
O artigo 61 isenta os ex-servidores do pagamento de taxa de expediente para tratar de assuntos funcionais. O porquê da inclusão desse inciso? Porque a legislação só isentava os servidores ativos. E existem servidores, ex-servidores que precisam de, vamos dizer, folha, tempo de serviço, essas coisas assim, e deles tinham que pagar taxa, só que eles já exerceram a função no município. Não teria por que o município cobrar essa taxa. Tá? O artigo 61, inciso 7º, isenta pessoas de baixa renda e inscritos em programas sociais o pagamento da taxa de inumação no enterro e o aluguel de carneira por 4 anos. Tá? Esse artigo em especial, ele já existe numa lei que regulamenta o cemitério, mas ele precisa ser recepcionado pelo Código Tributário, porque é o Código Tributário que regula os valores a serem cobrados. E como não constava, não tinha efetividade da aplicação da lei. É por isso que ele está ali. No artigo 77, parágrafo 2º, do inciso 4º, adequação da redação, suprimindo a palavra vistoria. No artigo 77, parágrafo 2º, inciso 8º, inclusão da taxa de reanálise de projetos de construção civil, obras particulares.
Tá. Então está sendo criada uma taxa para reanálise dos projetos.
Para reanálise dos projetos. Porque o que ocorre hoje? O técnico do município, ele reanalisa, em média, 4 vezes o mesmo projeto. Porque correto seria uma vez só, para dar até a celeridade ao processo administrativo. Mas os técnicos encaminham o projeto, geralmente faltando laudas, e daí, quando incluem aquilo que ele aponta como faltante ou como erro, eles têm que substituir, demorando na expedição da licença, e até a própria obra já está acontecendo sem o devido projeto aprovado. No 78, o aumento do prazo de validade da licença de construção de 1 para 2 anos. E regulamento ou aproveitamento do valor da taxa de aprovação prévia. Este artigo 78, nós já frisamos ele na audiência pública do PL do Código de Obras, porque ele tem que ser recepcionado às duas leis, a mesma modificação. Lá nós estamos modificando de 1 ano para 2 e aproveitando o valor da aprovação prévia, e aqui a gente tem que recepcionar essa mesma alteração. E estamos incluindo o capítulo 6, a taxa de vistoria, que seriam abrangidos pelo artigo 80F e 80G, que a gente, nos casos de habites, ITBI, o que ocorre? O contribuinte faz um agendamento no município e ele não tem custo nenhum. E ele agenda e o município vai uma vez. Daí não tem ninguém esperando. Daí o município vai a segunda vez. Também não tem ninguém esperando. Tem vistorias que demoram na quarta, quinta vez para conseguir ser efetivadas. Nossa proposta é o seguinte. Quando o contribuinte entrar com o processo, a primeira taxa de vistoria ela é isenta. O município vai, se efetivar todo o processo, não será cobrado. A partir da segunda, se foi agendado e não foi cumprido, daí o município irá cobrar a taxa de vistoria.
Faz sentido.
O artigo 123A até o 123E regulamentam as certidões negativas. Hoje, como é feito? A gente usa o Código Tributário Nacional, porque o município não tinha regulamentação para certidão negativa. Então, hoje a gente usa o Código Tributário Nacional e uma instrução normativa feita pela Progen juntamente com a Secretaria da Fazenda. E a gente, em conjunto, achou por bem incluir isso no Código Tributário, por ser tratado de certidão de débitos tributários. É por isso que está sendo incluído.
Rodrigo, deixa eu entender aqui. O artigo 80F. Tu citaste só a questão da vistoria.
Isso.
Mas nós temos aqui outros itens, aqui outros incisos.
Sim.
Fala sobre o processo relativo às execuções da obra, ao
ITBI. ITBI, IPTU, que é a atualização cadastral, que é via requerimento por parte do contribuinte, que muitas vezes agendam e não é cumprida a agenda. Nos cadastros de atividades, em relação a alvarás, atualizações cadastrais de atividade. Muitas vezes, o que acontece? A empresa pede a mudança de endereço, daí solicita para a prefeitura a atualização cadastral da atividade para tal endereço. Chega lá, não tem ninguém para até recepcionar. Porque o senhor já sabe, o senhor já foi secretário de Indústria e Comércio, que o fiscal precisa entrar, tem que medir a sala, tem que ter o acesso ao espaço. E muitas vezes isso não se proporciona por parte do contribuinte. E os processos relativos à dívida ativa são aquelas cobranças que não partem do município, são débitos não tributários, agendados por muitos contribuintes. Um exemplo, títulos do tribunal. A gente vai na casa do contribuinte, ele não está, ele agenda uma data, uma hora, o local. O município comparece esse local. E é corriqueiramente da pessoa não estar lá. Essa é a intenção. A gente inibir esse tipo de fato. Até porque nós temos no nosso, um decreto em vigor que nossos processos administrativos eles têm que durar 30 dias corridos. Isso, com essas dificuldades para fazer o processo andar, não se consegue em tempo. A princípio eram essas minhas ponderações. Ah, estou esquecendo de uma coisa. A gente está incluindo na taxa de expedição e habite-se o loteamento. O que são loteamentos? São loteamentos oficiais. Loteamentos que, na efetividade, para eles serem feitos, eles tiraram licença de construção e eles, para ser legal, eles têm que cumprir alguns requisitos. Tipo, o dono do lote ele tem que colocar meio fio, posteamento, esgoto e acesso à canalização de água. Isso é um loteamento oficial. E essa taxa é para esses loteamentos, porque não existia. E hoje, com todo é sabido por todos, os loteamentos é o que ocorre na maioria das construções hoje. Tu tem um hectare e tu faz um loteamento. Um hectare tu consegue colocar 40 lotes de 10 por 30. Mas tu tem que colocar a infraestrutura necessária para que as pessoas consigam habitar. Isso é um loteamento oficial.
Ah, só a nível de discussão, se gerou a dúvida aqui em relação a uma discussão anterior nossa, e os loteamentos públicos?
Os loteamentos públicos, eles não necessitam do habite-se, porque eles têm duas fases ou duas coisas. Uma, essa casa tem que aprovar o loteamento público, ou a gente vai regularizar um loteamento, uma invasão. Como regularizar? O município vai abrir a rua, vai colocar o meio-fio, vai colocar o posteamento e vai dar acesso à água.
Essas pessoas vão pagar alguma coisa?
Se for em terreno público, só a taxa de lixo. Não recolhe nem imposto.
Uma dúvida que queria ter.
É só a taxa de lixo. E no loteamento particular, sim, eles recolhem imposto, mas é porque pela estrutura ofertada pela construtora ou loteador que está fazendo o empreendimento.
Essa não existia, né?
Essa não existia.
É, e essa aí, tu citou aí um exemplo de um imóvel bem, uma moradia humilde.
Exato.
Geralmente, essas, quando é feito assim, as casas não são tão, a área não é tão pequena como tu citaste.
Exatamente.
Ela é bem maior.
Não, é para exemplificar, exatamente. É porque, na verdade, é por metro quadrado da estrutura. Tipo, A rua tem que ter 5 metros, o meio... Um exemplo, a rua tem que ter 5 metros, o meio fio tem 2.
E foram calculados na hora
não,
da confecção
isso está
do
no projeto. Na licença de construção de loteamentos, tem que constar no projeto as dimensões e uma planilha de custos de quanto ele espera gastar para implementar o loteamento em si. Fora a venda dos lotes, né? Daí gera o ITBI, que é outra parte do
ferro.
Era isso.
Eu até me valho, vereador, aqui, porque foi uma dúvida antes de iniciar a sessão que foi abordado, e com relação que estava havendo uma dúvida com relação ao termo loteamento, que estava sendo interpretado como esses loteamentos de baixa renda, vamos dizer assim, que se, acho que ficou bem claro aqui, e até porque hoje já temos exemplos, né, de isenções aí em loteamentos Minha Casa Minha Vida que estão acontecendo, passaram por essa casa e contemplam isenções aí.
Agradeço a participação do executivo. Algum vereador deseja a palavra? Eu passo a palavra para a senhora Rita Cunha. 3 minutos. Se alguém quiser se inscrever também no público, é só se dirigir ao pessoal.
Eu queria dar boa tarde a todos.
Boa tarde.
E a minha manifestação é sobre o loteamento público. Nós moramos num loteamento, a comunidade Rosa Alice, como muitos conhecem aqui, e foi bem oportuna a pergunta do vereador ali sobre os loteamentos públicos, porque é uma preocupação nossa. Tanto para o pessoal ter a liberação para construir, como também sobre a venda ilegal que existe dentro dos loteamentos. A gente tem a preocupação assim, de construir as nossas casas, e pedir também que a gente seja regularizado, né? Porque isso existe em lei. Pelos anos que a gente mora nos loteamentos, muita gente sabe, né? Os anos que a gente mora no loteamento, pelas leis que também nos amparam para ficar no nosso loteamento. E pelos campeão do local também. E me ajudem alguém que tenha mais, sabe mais de leis que eu, mas a gente também colabora com a contribuição em relação ao lixo, como o senhor disse, né? São arrecadados, mas muitos já venderam para terceiros e aí aconteceu de não estar legalizado e a gente realmente quer legalizar as áreas. Porque só no município de Uruguaiana nós temos 24 assentamentos que são ilegal, que a gente precisa só de um canetaço do prefeito para tornar legal. Não que a gente não queira contribuir. A gente sabe que tem várias pessoas de baixa renda, mas atualmente, hoje, já não é tão baixa renda assim o pessoal que está morando lá, porque já foi vendido para outros, né? Então, eu gostaria que alguém me desse uma resposta em relação a isso. Obrigada.
Obrigado, Rita. Rodrigo.
Boa tarde. Existem dois tipos de loteamentos, tá? Uns em terras de propriedade do município e outros em propriedade particular. É, e outros federais. Eu digo, o município engloba todos os entes públicos. O que ocorre? Em propriedades do município, o município fornece o termo de posse, viabilizando a pessoa ao acesso à luz e água e à construção da sua casa. Tá? Agora, quanto a invasões em propriedades particulares, o município não tem muita gerência sobre isso. Porque existe um proprietário dessa terra, e ele pode requerer a posse a qualquer momento, como também pode ser contestado. Mas também existe uma legislação de legalização fundiária, onde o município esse ano implantou uma comissão para começar os trabalhos de ver de que forma o município vai agir com a nova legislação. Porque a gente sabe que tem que regulamentar vários loteamentos. Só que também se esbarra na propriedade da pessoa, quanto privado. E também, quando do município, não se pode usar o capim, porque bem público não cabe usar o capim. Então, ou através de compra, ou através de doação por parte do ente público. É dessas formas que se pode regularizar essa situação.
É, uma parte. Rodrigo, eu estive pesquisando também a respeito disso aí. Tem um caso também, através do plano, se eu não me engano, através do plano diretor, transformar em área de ZEIS, área de interesse social pelo município, também pode. Inclusive, tem uma lei que eu estava pesquisando a respeito lá de Colatina, que é a lei do Postiadinho, que é uma lei federal que está regulamentando essas invasões que não são em propriedade do município, através de transformando ela em área de interesse social.
A lei das ZEIS, que está no plano diretor, ela ocorre da seguinte maneira. Não é, além de ser interesse social, ela tem que ser feito um levantamento por técnicos. Se cabe construção de moradias nesses espaços, se os terrenos estão aptos para receber essas moradias e a infraestrutura como um todo. Então, não é toda área que hoje é invadida que pode ser loteada ou que pode ser regularizada. Essa é a questão. Até porque da infraestrutura... No momento que um município vai regularizar um loteamento, ele tem que propor toda a infraestrutura adequada e a separação dos lotes. Pode. Daí, se for a área do município, tem que passar por essa casa um projeto do loteamento, pedindo autorização dos senhores para a doação das áreas.
Algum outro vereador gostaria da palavra? O público que nos acompanha, mais alguém, alguma consideração? Paulo? 3 minutos.
Boa tarde às autoridades aqui presentes, aos nossos vereadores, ao público que nos acompanha. Paulo Ricardo Moreira. Eu gostaria que os amigos pudessem reforçar ou frisar das carneiras públicas, que falasse assim muito por alto, com relação às famílias de baixa renda, elas terem esse direito a isenções, e se quais são as condições, e se lá no as empresas elas oferecem essa informação para essas famílias, e se a prefeitura, passados 4 anos, ela tem um trâmite legal para ela avisar as famílias de que elas devem fazer uma nova permanência, né, pedir para permanecer mais tempo, ou então elas são sumariamente, esses restos mortais são retirados. Qual é o procedimento e qual é a forma das pessoas de baixa renda saberem desse direito? Obrigado.
Hoje o município, através da Secretaria de Ação Social, já disponibiliza o velório, tudo gratuito. Tá? E esse artigo é para pessoas de baixa renda e inscritos em programas sociais do governo municipal, estadual ou federal. Tá? É via requerimento diretamente na Secretaria de Infraestrutura, lá no escritório do cemitério, tá? A solicitação de isenção com alguns documentos que comprovem aquele termo de baixa renda e a inclusão em algum programa social. Tá? E qual é a forma que o município avisa? É através de edital pelos jornais. E eles são quase que mensais, para que as famílias vão retirar. E após o edital, ainda tem 60 dias para os familiares se manifestarem. Ou seja, são 4 anos e 60 dias. No ossário municipal. Mais alguma dúvida?
Agradeço, Paulo. Se o Poder Executivo, os representantes tiverem alguma consideração final, eu agradeço a participação, muito explicativa, e acredito que ajudou bastante ao nosso relator também para exarar seu parecer.
Meu presidente, as considerações finais são de agradecimento a essa casa, que até temos nos feito bastante presentes aqui nos últimos dias, aí, até em função de vários projetos de leis encaminhados lá da Secretaria da Fazenda, do nosso Executivo. Dizer que é uma satisfação estarmos aqui presentes, com todos, sempre tendo essa respeitabilidade, esse carinho aqui dos nobres vereadores dessa casa. E, mais importante ainda, poder trazer o conhecimento do público e o esclarecimento necessário para que os projetos tramitem nessa casa, não pairando qualquer dúvida sobre seus textos, sobre seus objetivos, e que os senhores possam decidir com tranquilidade e com transparência. E não só projetos encaminhados aqui diretamente para a comissão ou não, mas quando, tão logo ele chegue mesmo, que ainda não estejam prontos em sessão, nós estamos sempre de portas abertas na secretaria, até para antecipar qualquer esclarecimento, principalmente dos relatores, né, dos presidentes de comissão, que facilita e se ganha tempo com isso. Nosso muito obrigado em nome do Executivo.
Obrigado, secretário Valdir, Rodrigo, Edson. Leve nossos cumprimentos a todos os servidores da secretaria e saiba que eu admiro o trabalho de vocês e, apesar de toda a dificuldade, a gente vê a boa vontade, os resultados, a gente vê sempre a disposição de vocês em prol das melhores coisas para a nossa cidade. Os vereadores, ninguém tem considerações finais? Vereador Carmelo, relator.
Boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo muitas dúvidas que a gente estava. Muito obrigado a todos.
Vereadora Azuma.
Bom, agradecendo mais uma vez, né, a presença do Executivo, que tão gentilmente sempre vem a essa casa, sempre na proposta de estar sempre esclarecendo a nossa comunidade, a nós mesmos, né, vereadores, que às vezes fica dúvidas, mesmo estando perante a lei, lendo os artigos, sempre é necessário e é preciso uma explicação mais profunda, mais, né, esclarecedora. Então, meus agradecimentos e uma boa tarde a todos.
Agradecemos a presença de todos e informamos que a comunidade poderá se manifestar a respeito da matéria em pauta até o dia 14 de dezembro, podendo encaminhar sugestões diretamente ao relator, ao vereador Carmelo Madeira, ou à comissão especial. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública.